Vamos entender o que é esse projeto de privatização de escolas que foi aprovado no Paraná, porque não é isso, e deu invasão lá, a esquerda invadiu a Assembleia, quebrou tudo, tomou porrada, aquela coisa padrão lá, e aí chamou um monte de atenção, e aí obviamente ninguém conseguiu explicar direito o que era o projeto de lei. Política pública no Brasil. Vamos lá, tem muita gente confundindo isso aí com charter school, quando conhecem, tem gente achando que é voucher e dizendo que é privatização de escola e tudo mais. Não, é uma privatização da administração do espaço físico da escola, para então o corpo docente, professores, diretores, piriri, pororó, focarem só em ensinar. E, ah, mas daí deu que estão falando que é privatização, que não sei o quê, que o sindicato dos professores, que... Bom, vamos lá. Para quem pode estar caindo no canal agora, porque eu imagino que esse vídeo pode furar a bolha um pouco, e a gente tem furado a bolha bastante em vários conteúdos. Eu também trabalhei nisso quando eu estava trabalhando no Instituto Libertas do Partido Novo, e eu elaborei o caderno de políticas públicas do Partido Novo, que é políticas para os municípios em 2024, basicamente o pré-plano de governo de todos os candidatos a prefeito do Novo. E aí a gente discutiu aqui charter, voucher e outros sistemas. A gente não discutiu essa ideia em particular, mas o ponto é, eu tive que fazer uma porrada de pesquisa pra isso, falar com especialistas e tudo mais, então não é como se eu estivesse tirando isso do nada aqui. O que que tá sendo proposto lá no Paraná? Isso foi proposto e aprovado. É uma privatização? É uma charter? Não. É você falar, ó, gerir a estrutura da escola é um porre burocrático, ok? Porque, ah, precisa dar manutenção no ar-condicionado, tá. Mas daí o governo do estado fez um contrato com licitação com uma empresa de manutenção de ar-condicionado? Ou a prefeitura fez? Ou daí a empresa quebrou e eles estão vindo? Ou não, aí tem isso. Aí tem também a compra dos móveis, né? As carteiras, mesas, tudo mais, lâmpadas, essas coisas. Ah, tem que comprar mais. Tá, é licitação, não é? Como é que vai fazer e tal? A merenda da escola. Deu problema estrutural. Tem que pintar. Todas essas coisas são a parte da gestão da estrutura física, do prédio, dos materiais da escola. Que quando você tem uma rede estadual de escolas, muitas vezes é por licitação. Ou se não é, vai por dispensa e daí começa a ficar uns negócios meio maluco, difícil de você inspecionar o que tá acontecendo. É uma maçaroca que é muito chata de gerir e pode gerar várias ineficiências. Então, no espírito de tentar resolver isso, é o que eu tô deduzindo a partir do que eu li da lei e entendi aqui, eu não conversei com os autores, porque muitas vezes quando eu tô comentando esse tipo de lei, eu conversei com os autores e tudo mais, não é o caso aqui. O que eles estão fazendo é o seguinte, falar, ó, puta porre, demora um monte, ineficiente, chato pra caramba, pode dar um monte de corrupção. Vamos fazer o seguinte, e se a gente deixar uma empresa administrar a estrutura física da escola? Tem que ser uma empresa com experiência em gestão de escolas e tudo mais, não pode ser qualquer uma. E vocês vão receber um pixão a cada 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. E tem vários critérios de qualidade que vocês têm que colocar na gestão do espaço físico da escola. E aí vocês fazem. Vocês não precisam ficar fazendo um trilhão de licitações, fazer um monte de leilão, ir atrás, não sei. Ó, tá aqui a grana dentro do que foi feito o leilão, dentro dos específicos aqui dessa concessão, porque a gente não tá vendendo a estrutura física, nós estamos concedendo ela. Ela ainda é do Estado, ela vai ser gerida, administrada pela iniciativa privada, mas ela não será proprietária. Então, dentro disso aí, vocês falaram que ia ser tanto, tô tanto. Se não der na qualidade que era obrigado, vocês estão fora, vamos de afuera. E se der, parabéns. É isso. Então você simplifica pra caramba a gestão da estrutura física, dos materiais e tudo mais da escola, para que o corpo docente foque na educação. Ah, mas os professores, os diretores vão perder a autonomia de ensino. Não porque eles não têm, mas não. O que que acontece? Hoje, os professores, os diretores têm autonomia de criar, de inovar, de gerir como vai ser o ensino da escola? Dá pra você responder sim e dá pra você responder não. Eles podem decidir o que que eles vão fazer ali? Se você acompanha esse canal, você já sabe que a minha resposta é não, porque as diretrizes e a estrutura principal de ensino é decidida por políticos em Brasília ou nas assembleias do Estado, às vezes Câmara de Vereadores, alguma coisa assim, e diretores e professores têm muito pouca autonomia dentro da legislação atual para inovar em como eles vão fazer a educação na escola. Isso é uma coisa que eu, como libertário, defendo que deveria ser muito maior. E é uma coisa que boa parte da esquerda, ou da galera que vota à esquerda, quando ouve eu falando isso, concorda. Quem que mais sabe Como adaptar o sistema de educação para ter uma estrutura de qualidade para os alunos daquela realidade no interior do meio do Paraná, não sei da onde? Deputados federais em Brasília, deputados estaduais em Curitiba ou os professores daquela escola que provavelmente nasceram e cresceram naquela região? Se você não acha que os professores, eu adoraria ter uma conversa contigo para entender o que está passando na sua cabeça. Mas isso não existe hoje. O que existe hoje é diretores e professores têm que implementar os ensinos e diretrizes como está colocado em planos nacionais, estaduais, etc., com muito pouca autonomia. Então, mas professores e diretores vão perder a autonomia de ensino? Não, porque eles não têm. Mas o ensino vai ser entregue pela iniciativa privada? Não. A empresa que ganhou a licitação da estrutura física da escola vai poder interferir no ensino? Não. Ela não fala sobre. O diretor e os professores e todo o resto do corpo docente vão entrar e dar o ensino que eles acham que tem que ser dado, do jeito que eles querem, dentro do que eles podem, dentro da legislação, que na verdade é muito pouco. Lembrei do meu argumento passado, mas não, a empresa que está ganhando a concessão não vai interferir no ensino. Então é uma privatização da educação? Não. Ah, mas é uma charter school? Não. O que é uma charter school? Inclusive, isso é uma coisa nova para as pessoas, e quando a gente colocou isso no caderno de políticas do Novo, políticas públicas do Novo, a gente colocou como escolas comunitárias para traduzir, porque senão fica muito aquele meme do Novo, parem de ser pobres, e a gente fala tudo em inglês, Faria Limer. Porque que é isso? O meme existe por um motivo, sabe? O que é uma escola comunitária? No extremo, ok? No extremo, é a Secretaria de Educação vira pagador de boleto. Então, ele transfere a gestão da escola para a comunidade. Então, isso pode ser para um corpo gestor dos moradores locais, isso pode ser um corpo gestor de professores e moradores, pode ser para uma empresa privada que ganha uma licitação, concessão, etc. Mas alguma entidade privada assume a gestão dessa escola. Não necessariamente uma empresa privada consolidada, não sei o que, pode ser comunitário, pode ser os professores, pode ser os pais, tem vários formatos diferentes. Mas o Estado fala: ó, eu preciso gerir essa escola. Eu não tô a fim de construir escola, eventos, o que, gerir, contratar. Mano, não quero saber disso. O ensino tem que ser público e gratuito, certo? Certo. Então, alguém aí faz uma escola com esse nível de qualidade, com essas notas, com esse desempenho aqui, papapá, papapá. Você ganha a licitação, isso aqui custa por ano, sei lá, 10 milhões de reais? Então tá. Eu te dou 10 milhões de reais por ano, você gera essa escola inteira, incluindo o ensino. Tem que estar dentro dessa qualidade, e aí pode ser gerida pela empresa, pela comunidade, diferentes formatos existem ao longo do mundo. E eu, Secretaria de Educação, só pago o boleto. Então eu não vou ter professor, eu vou ter fiscal e eu vou ter uns pagadores de Pix ali. Então fiscais vão na escola, vão analisar os dados, vão ver se tá tudo feito certo. Se sim, paga os caras, se não, demite, chama outro e coloca no lugar. Isso é uma proposta de charter school que a gente propôs no caderno, porque é um jeito muito simples de você colocar a educação muito mais próxima das pessoas, muito mais próxima de quem tem os incentivos corretos para entregar isso, porque se você não bater a meta, você vai de afuera, o que hoje no sistema atual não existe. Se você ficar abaixo das notas. Se tiver evasão, se tiver estupro na escola, ninguém vai se ferrar. Nesse sistema de charter de escolas comunitárias, você tem consequências. Você tem como pressionar quem tá executando ali. Ok? Ah, mas então é tipo um voucher. Não. Voucher é a prefeitura, o governo do estado, a União, enfim, falar: ó, precisa botar 1.000 moleque na escola aqui. Eu não vou construir escola, nada. E o número de crianças que eu preciso botar é relativamente pequeno. Porque assim, se você tem um governo do estado com, sei lá, 100 mil crianças que ele precisa botar na escola, e você tá em cidades de população pequena que não tem escolas privadas, você vai ter que ir pro modelo de escola comunitária, porque não tem uma vaga para você comprar. Agora, se você tem uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes com 1.000 crianças fora da escola, 500, um número relativamente pequeno distribuído pela cidade, e tem escolas privadas, você fala: cara, ao invés de eu construir escola, contratar gente, puta porre, eu vou só comprar a vaga na iniciativa privada. Quanto custa na pública? Tá custando R$ 1.500 por aluno. Tá, eu pago isso aí até isso aí de mensalidade na escola privada, e os pais pagam a diferença e pronto, moleque está na escola. O meu trabalho como Estado, a minha interpretação da Constituição é que eu tenho que fornecer, tenho que dar acesso à educação, mas eu não tenho que eu executar ela. Eu tenho que garantir que as pessoas tenham acesso a uma educação. Ok, então isso num sistema de voucher você resolve. Isso que foi feito no Paraná Voucher? Não. E a escola comunitária? Não. Eu adoraria se fosse. Se fosse, eu estaria defendendo esses dois, mas não é. É uma concessão, uma terceirização da gestão da estrutura da escola, que por causa da estrutura burocrática aí de licitações e tudo mais, o Brasil é um puta porre e pode dar um monte de corrupção, em que você coloca tudo dentro de um contrato, paga os caras, cobra resultados, e você precisa auditar um contrato, você precisa auditar um bloco de compras ali, o que é muito mais fácil. Eu já trabalhei com essa coisa de auditoria e tudo mais. É infernal você ficar olhando tudo. Então você coloca em um contrato, uma empresa, olha tudo, é muito mais fácil. E isso simplifica a gestão, melhora a qualidade e possivelmente reduz custos. Por que que os professores estão contra? Politicagem, bicho. Não tem muito além disso. Porque o que você está fazendo é colocando mais eficiência em gestão privada e critérios de qualidade e critérios de resultado dentro da gestão pública. E tem muito sindicato e tem muito professor e tem muito socialista que não gosta da noção de como assim eu tenho que bater meta ou entregar qualidade senão eu sofro punições. Onde já se viu isso? Ou tem outros também que estão falando, não, mas isso aqui é uma rota para charters, isso aqui é uma rota para vouchers e eu não gosto disso porque eu acho que isso não tem que ser público, dado pelo Estado, blá blá blá. Pode ser uma rota para vouchers. Pode ser uma rota para escolas comunitárias. Mas qual que é o problema? Escolas comunitárias claramente são, como eu argumentei nesse vídeo, uma solução melhor para a educação aqui no Brasil. Obviamente a gente tem coisas ainda melhores para fazer, mas se você tivesse dois botões, deixa como tá ou escola comunitária, minha pergunta para você é qual que você apertaria. E os caras estão indo contra isso. E para garantir que isso continue uma maçaroca de licitação, com vários problemas de fiscalização, potencial de corrupção e ineficiência, os caras invadiram a Assembleia do Estado do Paraná, quebraram tudo, gerando custos para o pagador de imposto, que agora vai ter que consertar aquela porcaria, impediram o negócio, né? E aí a sessão foi pro digital e votaram e acabou. Parabéns aos envolvidos e ao sindicato. Aguardamos o próximo chororô deles da tentativa de melhorar a educação nos estados. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Ah, e coisas pós-vídeo que eu esqueci de colocar. Primeiro, são 204 escolas colocadas dentro do programa, mas elas ainda podem deliberar e escolher não participar do programa. Então, só porque a lei passou, não quer dizer que ela vai acontecer. Então, os professores também podiam se preocupar mais com isso. Segundo, vai ter shopping sem imposto aqui em São Paulo, dia 6, quinta-feira agora, depois de amanhã. Meu Deus, tá chegando a data. Shopping sem imposto, você paga 300ml, ganha o de 500. Então, acho que eu não... Se isso não te convenceu, eu não sei mais o que te falar. E terceiro, estamos procurando candidatos para apoio em 2024. O link do formulário está na descrição lá também e tudo mais.